Nós, na verdade, fazemos um balanço de um ano positivo, de um grande desafio. Imaginem troca de um governo de 12 anos, montagem de novas equipes, aproveitamento muito de pessoas do quadro permanente do município. Se observarmos, nós não nomeamos secretaria no planejamento, nós não nomeamos na indústria e comércio, nosso secretário da fazenda é servidor de carreira, nosso secretário de saúde é servidor de carreira, a nossa secretaria de obras é um servidor de carreira que toca também. Enfim, tentamos ao máximo, né, reduzir, enxugar despesas, segurar as despesas para que a gente pudesse efetivamente tomar pé da realidade da prefeitura e, ao mesmo tempo, não parar, né, aquilo que se considera como obras ou serviços importantes e estruturantes e essenciais. Ao mesmo tempo, a mudança para o novo passo municipal, alguns de vocês ainda não conheciam, né? A última secretaria a vir foi a educação, terminamos agora em setembro a última mudança, e quando a gente muda de casa já é um transtorno. Imagina mudar todo mundo de local de trabalho, foi mais ou menos isso também. E tudo isso misturado a uma pandemia e a maior campanha de vacina da humanidade, acho, né? Maior campanha de vacinação. Então, acho que é um ano positivo, que a gente termina o ano com bastante avanços e sabendo o que nós queremos para o próximo ano. Na saúde mesmo, em meio a um novo governo e pandemia, e nós conseguimos reformar 3 unidades de saúde, reformar e ampliar, preparando elas, por exemplo, o presidente Vargas, preparando para que no ano que vem possa funcionar até as 22 horas com saúde na hora, como chama o programa de jornada ampliada. Criamos um projeto chamado Zero Fila para diminuir o tempo de espera de consultas, de exames. Neste salão aqui, às 6h30 da manhã, diversos dias do ano, desde fevereiro, passaram mais de 3 mil pessoas. Foram mais de 6 mil procedimentos em fila de espera, consultas, exames de alto custo, consultas de especialistas, pequenas cirurgias, em que foi feito todo um trabalho de diminuição de tempo de espera nas filas do SUS. E na vacina, né, mais de 80 mil doses aplicadas desde março, quando iniciou o movimento. Na educação, nós tivemos uma série de pequenas reformas de infraestrutura. Imaginam que as escolas estavam paradas praticamente há um ano em função da pandemia. E aí, quando a estrutura física fica parada, fica muito difícil que não tenha uma manutenção e uso, né? Colocamos tudo a funcionar na mais perfeita ordem e projetamos para o próximo ano avançar bastante na questão das creches. Içara é um dos municípios da região que mais tem deficiência em vagas em creche. Isso não é de agora, é de longos anos. A creche é o menor de 3 anos de idade, abaixo de 3 anos. E a ideia é que se possa fazer já no primeiro semestre desse ano construções, além das reformas que já estamos fazendo, reformas e ampliações. Ao mesmo tempo, vamos inovar, planejamos, programamos financeiramente. Pela primeira vez na história, os estudantes de Içara terão o material escolar padronizado e gratuito, kits de acordo com a idade, com a série de cada criança, com o ano escolar, desde a creche até o 9º ano, e também para os professores. Secretária Rose, aqui presente, sabe que foi feito um investimento maciço durante o ano todo na formação dos professores. Esse auditório, eu passava aqui, estava sempre ocupado, muita formação nas diversas áreas, em todas as áreas, focando muito no pedagógico. E além disso, Programamos para começar agora no dia 4 de janeiro, já passou na Câmara de Vereadores, o projeto Içara Ensina Mais. A gente sabe e tem consciência do quanto a pandemia tem reflexo no processo ensino-aprendizagem. E é necessário, então, o reforço escolar. Em média, 250 crianças estarão no reforço escolar a partir de janeiro, para o reforço de língua portuguesa e matemática, que são os dois eixos ali, né, que trazem mais dificuldade no processo. Na assistência social, aquilo que a gente sempre falou muito, né, de não só, claro, dar o peixe no momento, estender a mão, é solidariedade, mas que a gente pudesse também oportunizar as pessoas a dignidade para o trabalho. E nisso a gente, pela primeira vez, Sara trouxe o caminhão móvel do Senai, a escola móvel do Senai. Fizemos parceria com o Senai, Senac, o IFES, que começa agora em janeiro, cursos também, e criamos uma escola profissional municipal móvel, que conforme a necessidade ela vai atuar, e dentro da assistência social. Então, este ano nós tivemos mais de 150 pessoas formadas com cursos profissionalizantes, né? Que as pessoas possam aprender, se profissionalizar para aproveitar as vagas que nós temos no mercado de trabalho. E Sara tem saldo positivo no CAGED sempre. Desde 2006, Sara tem saldo positivo no CAGED, que é a geração de empregos. Inclusive, acho que em 2006 ou 2007 ganhou reconhecimento nacional como uma das 14 cidades no Brasil que mais conseguia gerar emprego. Mas de nada adianta se nós não soubermos aproveitar essas vagas, né? Então, eu recordo aí no dia que nós visitamos uma empresa e tinha lá uma máquina de 2 milhões de dólares parada por falta de quem a operasse, né? Então, ao mesmo tempo se faz a parceria para que as empresas possam ter a mão de obra qualificada e esse dinheiro fique em Sara movimentando o comércio, né? Aí aquelas tradicionais, a tradicional assistência, nós também criamos um novo modelo que foi o do mercado, na verdade a quitanda, que foi chamada, as pessoas poderem não só pegar a cesta básica, mas passarem e escolher aquilo que realmente elas tinham necessidade em casa, num novo modelo que dá também mais dignidade à pessoa humana de poder escolher do que pegar a cesta básica fechadinha e pronta, tradicional e padronizada, né? Criamos a tal cesta verde, unimos a compra dos produtos da agricultura familiar e uma cesta verde assim, gorda mesmo, né? Uma cesta verde com hortaliças, com verduras, legumes, mel, queijo, tudo que tinha na feira da agricultura familiar. Também avançamos bastante na questão da regularização fundiária e a nossa meta é dobrar em 2022. Foram entregues 108 matrículas de imóveis de regularização fundiária em 2021 e a meta é passar 200 para o próximo ano. No planejamento, aquilo que digo que a gente tem uma vantagem muito grande, que é ter terra, a nossa cidade ela tem extensão físico-territorial livre, foram aprovados mais 17 loteamentos esse ano, certo? Também na área de planejamento facilitamos a questão da tecnologia com a implantação que já existia no Rincão, em Criciúma, da consulta prévia pela internet. Isso faz diferença para o pessoal do ramo imobiliário e também para os profissionais de engenharia e arquitetura. E fizemos um trabalho de articulação com aproximadamente 28 milhões de reais captados no Estado e na União, através da gestão dos nossos convênios ali com o Israel Rabelo, e estamos encaminhando mais 33,1 milhões para serem encaminhados 2021 para 2022, numa série de projetos estruturantes para a cidade. Percebe-se muito nos bairros a necessidade de áreas de lazer e pavimentação.